Boa noite, então, aos colegas. Vamos à nossa aula, a segunda e última parte, sobre autismo. E estamos trabalhando a obra Com Amor, Anthony, desta pesquisadora Genova, que é doutora em neurociência pela Universidade de Harvard. Hoje, na Folha de São Paulo, eles publicaram o ranking das 100 universidades do mundo e lamentavam a queda da USP, né? Que estava, estava muito bem cotada e caiu 30, 40 postos, assim, queda livre quase. E Harvard, de novo, desde que o ranking é feito, é a primeira colocada em todos esses anos, a primeira seguida de perto pela Universidade de Stanford, e depois as britânicas, né? Também estão bem cotadas. E aí começam as demais pelo mundo. Houve alguma surpresa, como uma universidade chinesa que subiu muitos postos. É o nosso país, a lição de casa ainda precisamos fazer, né? A lição da educação. Incrível que um país que deu ao mundo Paulo Freire se esqueça tanto de certas lições. Que pena. Vamos lá então. Na parte de hoje, lembrem como nós terminamos aquela primeira aula, na qual a obra se bifurca praticamente, né? A Olivia, que é a mãe do menino Anthony, tem essa amiga Beth, que começa a escrever a obra e vai encartar muito sobre o Anthony. E a Beth está passando por um dilema muito grande, um divórcio, após descobrir que o marido tinha um caso, né, um relacionamento, ela tomba existencialmente e tenta se reerguer, e elas são amigas, e há muitas relações. Mas eu vou deixar essa bifurcação fora, à margem dos nossos trabalhos aqui, para que possamos dar a ênfase em Anthony. E no trabalho filosófico clínico com pessoas que trazem o diagnóstico médico de autistas. Ao final da obra teremos uma surpresa, como o Gilson, que está aqui presente, o seu Bento, acompanham comprando as obras e lendo, já sabem do que o professor está falando. Os demais que não conhecem terão que esperar o final da aula. Okay? Teremos uma bela surpresa aqui. Tocante, né? Emocionante. Ela, então, nós estávamos nos diários dela. Um dos colegas disse: professor, depois que nós trabalhamos um dia inteiro, o senhor nos traz leituras. Às vezes é difícil acompanharmos, dá sono nas leituras. Então, eu vou tornar mais curtas as leituras e um pouco mais longas as outras partes, tá bom? Para não termos problema de sonolência durante a aula. Lembrem, em filosofia clínica, o diagnóstico, nós o respeitamos, claro, conversamos com as outras áreas. Alguém que chega com diagnóstico de autismo, nós observamos os caracteres, o histórico médico, e em seguida mergulhamos na estrutura do pensamento desta pessoa para trabalharmos a partir dali. Isso porque, do ponto de vista filosófico, dizer que alguém que tem autismo, por exemplo, é doente, nós somos normais, isso é simplesmente indefensável. Não há como construirmos qualquer coisa a respeito disso. Uma pessoa que vem com esse diagnóstico, ela tem os caracteres próprios dela, não é? E vimos que muitos de nós são portadores de autismos, por assim dizer, em outras áreas. Um autismo afetivo, por exemplo, um embotamento. Pessoas que não conseguem estabelecer vínculos afetivos, amor. Por que isso seria melhor ou pior do que o autismo de Anthony? Um autismo, por exemplo, epistemológico, pessoas que se fecharam existencialmente numa teoria, numa construção gramatical cientificista qualquer, Este não seria por acaso autista? Por que ele seria melhor ou pior do que alguém como Anthony? Quer dizer, a gente sabe que na nossa sociedade certos tipos de autismos, aliás, eles são até desejáveis, não é? São autismos que nós premiamos, por assim dizer. Agora, um autismo como o de Anthony, ele socialmente não é muito interessante numa sociedade que precisa que nos comportemos muitas vezes de maneira pouco humana, feito máquinas. Aí sim, então o autismo como o de Anthony é diferente. Vamos ver aqui o que a Olivia nos escreve. A autora da obra, Genoa, nos coloca sobre o tema aqui. Lembrando que leremos bem menos na aula de hoje. Ela diz assim, ó. Então é começo de outubro, quando estas páginas agora se passam. Estou na página 209 da obra, certo? Olivia pensa em Anthony o tempo todo e tem lampejos sensoriais dele em momentos inesperados. Bem, vamos ver aqui alguns elementos importantes. Uma das grandes características, e foi um dos motivos pelos quais essa obra foi escolhida, é que o Anthony aqui, ele já faleceu. Então estamos lidando com uma mãe que lida com a perda de um filho, não é? Que ela amava muito e que tinha o autismo. E essas reminiscências dela elas trazem vários elementos didáticos preciosos que nós não encontramos em muitos e muitos casos de quem está vivendo o autismo no seu momento atual, de atualidade. Aqui a criança já morreu. E ela faz essas retroações e nos traz lições valiosíssimas. Por exemplo, será que ela pensava em Anthony o tempo todo enquanto ele era vivo? Será que ela tinha isso? Provavelmente não, até pelo calor dos eventos. Estava ocupada vendo o que ele vai se alimentar, a higiene dele. Lembra, ele deixava pedrinhas pela casa? Ela tinha as funções que ela precisava cuidar. Agora, no entanto, não. Lampejos sensoriais. Olhem o conectivo, por onde a pessoa se conecta. Podia ser axiológicos, podia ser tópico de singularidade, no caso dela, não. Ela fecha os olhos e vê um cacho de cabelo do filho sobre o pescoço, as mãos e os dedos pequenos que pareciam exatamente com os seus, os ombros ossudos, a tranquilidade pacífica do rosto de Anthony, dormindo. Ouve os grilos à noite e escuta o barulho dos pés descalços dele correndo pelo piso, a melodia da risada, o balbuciar. Ela inspira o ar frio do outono e sente o cheiro da pele de Anthony, depois de um dia ao sol ou de um banho de espuma. Ainda está tentando entender o porquê de tudo, rezando, ainda tentando ouvir as respostas de Deus com seu espírito, ainda totalmente insegura sobre como fazer isso. Não se deixem perder aqui no horizonte das coisas. Estamos tratando de um caso de autismo e estamos tentando trabalhar a questão via filosofia clínica. E ela está nos dando presentes sobre isso existenciais. Aquele de nós que trabalhasse com esta mulher na clínica trabalharia provavelmente por elementos de percepcionar, por elementos sensoriais. Não por uma eleição nossa, por uma eleição dela de lidar com o filho desta forma. Neste percepcionar que você trabalharia com ela, ou com o próprio Anthony enquanto era vivo, quais seriam os elementos que você, por critérios técnicos da clínica, faria? Traria como eleição para trabalhar. Vejam os cuidados, vejam por onde ela se conecta, pelos cabelos do filho, pelo cheiro da pele do filho. Provavelmente era uma mãe que, ao olhar para o Anthony, sabia se ele estava com fome, se ele estava desorientado, se se ele precisava de atenção, se ele queria ficar sozinho, apenas pela conexão sensorial. O acesso ao mundo do filho, provavelmente, muito mais do que intelectivo, era sensorial. Então, é por aí que nós vamos trabalhar com essa pessoa. Outro elemento que nos dá aqui é sobre essa questão de ela buscar uma resposta. E olha onde ela vai buscar: em Deus. Se eu tenho a historicidade desta mulher, se eu sei como ela, como é que é a intercessão dela com Deus, qual é o fator? Aliás, já aviso os senhores, uma das obras que trabalharemos mais para frente neste curso é exatamente sobre isso, de um dos maiores ateístas recentes, um britânico recentemente morto, e trataremos da religiosidade sobre a obra dele. Aguardem. Em breve já estará lá no site todas as obras que trabalharemos no segundo semestre. A primeira delas é sobre psicopatia. Uma das maiores autoridades do país, uma psiquiatra da USP, que trabalha sobre pessoas que têm um embotamento completo, afetivo, e ela faz um profundo estudo psiquiátrico que nós conversaremos sobre o crivo da filosofia clínica. É a primeira obra do próximo semestre. Bem...
Final desse,
desculpa, me enganei. Bom, aqui então, nós precisamos saber, via historicidade dela, como é que ela se conecta com Deus, como é a interface que ela faz, a intercessão. Esse Deus é um Deus de Spinoza? Esse Deus é um Deus tomista? Que Deus é esse com quem ela conversa e de quem ela espera uma resposta? É plausível esperarmos que ela tenha essa resposta? Segundo a IP dela, ela pode ouvir aquilo que ela demanda por procura? Não sabemos. Mas, provavelmente, pela historicidade dela, teríamos um referencial em torno disso. Provavelmente, e é o que procuraríamos. Lembrem que muitas das perguntas que nos fazemos em clínica, a própria narrativa muitas vezes nos traz. Basta que esperemos um pouquinho para que ela se faça, ok? Então ela continua aqui, que Deus com seu espírito ainda totalmente insegura sobre como fazer isso. Percebe que está tentando sentir o cheiro com os olhos. Como é isso? Sentir o cheiro com os olhos. Essa é uma parte que eu gostei muito, por isso eu assinalei. Percebe que está tentando sentir o cheiro com os olhos, ouvir com o nariz. E ainda mais impossível, fazer alguma parte de sua anatomia ou de seu ser, que nem tem certeza de que existe, se tornar uma antena, uma parabólica capaz de receber sabedoria do céu. Parece improdutivo e um tanto louco, mas aquele está sendo um dia bom, uma distração das orações sem respostas e da solidão despropositada. Naquele dia, ela será assistente do fotógrafo Roger Kelly em um casamento no Blue Oyster. E aí começam outras questões aqui. Como é que você pode sentir o cheiro pelos olhos? Querem exemplos disso, de como é possível você sentir o cheiro pelos olhos? Há pessoas que, por exemplo, você mostra uma linda macarronada sendo feita, com um exímio gourmet fazendo, colocando seus temperos, e você diz para a pessoa: está vendo aquilo? Deve estar com um aroma maravilhoso. E aquele vinho que ele está deixando no ponto para ser tomado, então, nossa, o perfume dá para sentir daqui. A pessoa, alguns olham aquilo e o cheiro é intuído pelos olhos. Ele não tem propriamente olfato para essas coisas. Quem quiser mais referência, leia Berkeley, o ensaio sobre a cegueira dele. Espetáculo, ok? Sobre isso. Muito bonito, muito... Aliás, já é um prefácio para os dois cursos que iniciamos no próximo semestre, tá? Um deles, nós veremos Nós vamos conversar com os filósofos da academia, começando lá pela Grécia e trazendo até os dias de hoje, até chegar a Habermas, Chomsky. Cada aula conversaremos filosofia clínica com um desses filósofos, tá bom? Esse é um curso completo. E o outro, vamos fazer filosofia clínica com a vida pessoal dos filósofos, tá? Aula a aula, desde Platão até os dias de hoje. Muito bacana. 6 moças que admiram Platão, não sei se o admirarão tanto depois que souberem sobre o que ele falou de vocês mulheres. Tá bom? Ele gostava muito, aliás, Platão era um exímio conhecedor da intimidade feminina. E, pois é, Santo Agostinho. Veremos a vida pessoal dos filósofos e fazendo um link com as construções, as filosofias que eles edificaram a partir da vida pessoal deles. Entenderemos muito, é uma visão muito bonita. Serão os 2 cursos do próximo semestre e esse que prossegue, tá? Só vou desligar aqui. Eu vou só um pouquinho, por favor. Bem, então, fiz uma breve parada e durante a parada pontuei para vocês uma questão, que é, por favor, observe, então, a partir do que estamos vendo, como milhares de pessoas que trabalham com autismo, observem como o que tem acontecido, né? Como são desconsiderados certos vetores fundamentais no trabalho, não apenas com a criança, com os pais, com referência a isso que nós denominamos autismo, ok? Desde o humanismo, desde a humanidade, não se trata de uma crítica, viu, a áreas da psicologia, psiquiatria ou da própria filosofia clínica. O que estamos colocando são cuidados que são importantes, segundo o que estamos vendo aqui. Bem, mais adiante na obra, acontece algo que eu quero, na página 236 do livro Com Amor, Anthony. É um fim de tarde e Olivia vai até a caixa de correio porque se esqueceu de ir pela manhã antes do café, depois de ler um dos diários como de rotina. Os diários vocês estão vendo aqui quais são, né? Ler e reler os diários nestes últimos meses deu a ela um espaço e um tempo mais calmos para voltar ao que aconteceu com um olhar compreensivo e o coração mais amoroso, para descobrir o que não sabia na época, o que não poderia ter sabido porque tudo estava cru demais, imediato demais. Ela estava muito absorta em suas emoções e na jornada para ver quanto mais entender tudo, mas agora pode fazer. Isto aqui anotei porque temos que conversar a respeito. Não há, então, nada mais a fazer do que envelhecer, deixar o tempo passar e, no caso, o menino morreu, e só então ela pode considerar aquelas coisas, segundo o autor, a autora, com um olhar compreensivo e o coração mais amoroso? No calor dos eventos não há como fazer isso? Vocês estudam em filosofia clínica algo chamado em direção ao desfecho. E em direção ao desfecho é um procedimento clínico que serve para algumas pessoas que conseguem fazer certos distanciamentos fenomenológicos e estruturais das condições nas quais estão inseridas. Por exemplo, você está atendendo uma moça, ela está em dúvida sobre se vai ficar com o rapaz, ela está em certos dilemas existenciais. Você que acompanha a historicidade dela, constrói em direção ao desfecho para 3, 4, 5 anos adiante. Diz, olha, por tudo que temos trabalhado, daqui 5 anos, provavelmente vocês estarão morando em tal lugar, é isso? Sim. Então você terá vivido tais coisas, lembrem de pontuar o caminho. Senão você faz um salto apenas e a pessoa perde toda a vivência que leva até lá. Vá pontuando. Você vai continuar trabalhando, chegando sempre às 8 da noite. Ele tem esses eventos que ele faz e cuida. Você mostrou pela sua historicidade que tais elementos costumam desgastar você enquanto outros acrescentam. Pontue os elementos. Faça com que a pessoa faça, vivencie parte dessa trajetória
segundo as prerrogativas dela, as premissas dela. Algumas pessoas, quando fazem isso, elas dizem: doutor, eu já sei. De fato, eu vou assumir esse relacionamento e vou levá-lo adiante. Ou, doutor, de jeito nenhum. Algumas pessoas não precisam chegar propriamente até o ponto. Elas sobem uma colina e a visão que elas têm da colina em direção ao que elas vão trilhar é suficiente para que elas digam: não quero isso para minha vida. Não preciso passar os horrores ou os prazeres para definir isso. Não é assim para todo mundo. Alguns têm esse discernimento. Será que a Olivia, pela obra que estamos lendo, não teria como, enquanto estava com o Anthony, poder ter visto as coisas de tal forma que então a compreensão e o coração mais amoroso, que na época ela não poderia ter, ela pelo menos poderia antecipar parte disso, de modo a viver isso lá e não agora com esse pesar e dor que ela vivencia? E isso serve só para Olivia? Pois é. Aqui diz que na época ela estava muito absorta em suas emoções e na jornada para ver, quanto mais para entender. Ou seja, a autora que conhece Olivia e a construiu nos informa que não havia epistemologia, entender, na época para isso, dada as emoções. No caso de Olivia, então, provavelmente o tópico emoções servia de um dos obstáculos para o crivo da epistemologia, entendimento. Para Olivia era assim. Costuma ser um erro grave em filosofia clínica você assumir que então a epistemologia é sempre impedida pelas emoções. Não, não é. É assim para Olivia, na estrutura do pensamento dela, segundo a autora. Olivia enxerga a própria negação e depois a raiva assustada que substituiu a negação. Vê o próprio desespero de David e o abismo sem fim que se formava entre eles. Porém, mais do que tudo, o que vê com mais clareza dentro de si mesma por horas e dias, depois de fechar o diário... E aqui eu pergunto a vocês, o que é que ela vê? Vocês que estão acompanhando o curso, a aula, o que acham que Olivia vê quando fecha seu diário, depois da leitura de um dia, depois de todas essas considerações? Anthony, é isso que ela vê. É isso que está nela, conforme a própria autora. E ela diz aqui, porém, mais do que tudo, o que ela mais vê, horas e dias, tal, depois de fechar o diário, é Anthony. Não é a negação do autismo de Anthony, não é a raiva em relação à condição, nem o desespero diante dela. Lembrem que na aula passada nós vimos, né, que Olivia várias vezes fazia esse processo de negação, que muitos pais, aliás, fazem. Meu filho não é autista, meu filho nem tem autismo, ele tem uma certa diferença em relação a outras crianças. Muitos pais assumem isso por algum tempo, e nós compreendemos, não é? Nem mesmo Anthony e seu autismo. O que ela via era apenas Anthony. Solta um suspiro, desejando ter sabido naquela época o que compreende neste momento. Olha, no consultório, vocês vários são terapeutas e trabalham com clínica, já atendendo muitas pessoas, e sabem. Quantas pessoas nos dizem no meio de uma clínica isso? Doutor, se eu soubesse o que eu sei agora, naquela época, teria sido tudo diferente. Essas pessoas estão nos dando uma condição de retroação, mas não uma condição de indireção ao desfecho. Por favor, não confundam, ok? Nem toda pessoa que faz em direção ao desfecho faz retroações. Às vezes o caminho para o futuro está aberto, para o passado não. E às vezes é o contrário, precisamos ver na estrutura de cada um quais são as condições, as premissas e os encaminhamentos, ok? Que vamos fazer, não é? Ela está caminhando sozinha no meio da estrada pelas longas sombras, atenta ao barulho das gaivotas no céu, dos sinos do centro à distância, o ritmo de seus passos arranhando areia contra o pavimento. Quando lidarem com pessoas como Olivia, que tiveram ou têm filhos autistas, lembrem que a maternidade de algumas pessoas é póstuma, assim como a paternidade. Okay? Muitas vezes, quando de fato Anthony esteve com ela, talvez ela não fosse a mãe que agora ela está se tornando. A questão é que, num mundo indexado socialmente, dependendo do peso que o tópico 1 tiver para uma pessoa, ela não entenderá assim e lamentará essas coisas, porque acha e está fortemente agendada com isso, que mãe e pai é no tempo que o filho tem 10, 12, 15, 20 anos e não depois que eles já foram. E às vezes você precisa que os filhos deixem o lar para que você de fato possa assumir sua maternidade, sua paternidade e compreender isso. Muitos pais vivem suas paternidades e maternidades lá nos netos, não nos filhos. Okay? Então, a compreensão disso, a compreensão disso é fundamental para a nossa, para o nosso resgate existencial e epistemológico. Vamos explicar isso melhor, tá? Às vezes, por exemplo, uma pessoa, a mãe faleceu, e aí vai lá, tem que limpar as coisas do armário que a mãe deixou, tem que limpar, tem que dar um encaminhamento à vida, aos papéis, às coisas, a vida continua. É aí que muitos vivem, por exemplo, o aspecto de ter sido filho, né? Ter sido filho. Vocês viram aquele filme As Pontes de Madison? Viram a mudança que há na vida daquela filha quando lê as cartas, os diários que a mãe deixou? Ela simplesmente, ao final, ela levanta o telefone e diz para o marido: não vou voltar para casa, acabou o nosso casamento. Mas o casamento acabou porque finalmente agora ela entendeu a mãe que ela não teve enquanto era viva. Aliás, ela criticava aquela mãe, ela condenava aquela mãe. E quando ela entende o amor imenso que aquela mãe viveu e que sufocou para poder educar o casal de filhos, ela muda completamente a visão de vida dela. E finalmente se torna filha, e finalmente compreende as coisas agora por um outro prisma. Com o autismo que estamos vendo aqui, em outras bases, mas com muitos critérios de semelhança, estamos vendo algo parecido, gente, ok? E eu sei, assim, quando eu retornei ao Brasil há mais de 20 anos e comecei os trabalhos em filosofia clínica, fui estudar num seminário, não tinha diploma de filósofo, como é que eu ia me intitular filósofo clínico sem sequer ser filósofo? Fui estudar num seminário que existe numa cidadezinha aqui perto chamada Viamão. E lá comecei a atender muitos, não apenas seminaristas, padres, ex-padres. E uma das coisas que eu ouvia muito é essa cisão entre a teoria e a prática. Como se a teoria filosófica fosse para ser vivida apenas por abstrações, sem uma vinculação pragmática com o cotidiano, e como se isso não fosse possível. Muitos padres casados, por exemplo, o Wagner é um padre casado, não é, Wagner?
Wagner. Não, eu sou diácono permanente.
Ah, sim.
Eu fui ordenado depois de casado.
Ah, sim.
Mas eu tive um seminário por 10 anos.
Então, você deve ter visto isso de perto também.
Eu não sei como.
É. Que muitas esposas de padres casados dizem isso. Sua teoria é só na teoria. Sua prática é outra. Sua prática é pragmática, você utiliza outras coisas. Muitos, não são todos. Mas não acreditem que isso que eu estou colocando
seja um elemento universal. Aliás, eu não acredito que seja um elemento universal, porque vi muitos padres casados conciliando esses aspectos, formando sínteses para outras coisas. Vi muitos seminaristas que também conseguiram essa conciliação, e outras pessoas. E alguns que viveram essa teoria quebrada e nem por isso se ressentiram disso. Não há, em filosofia clínica não há mais um "você precisa ser assim porque isso é o certo", e vocês sabem, temos que ver como é para cada pessoa. Então, nesse sentido, se vocês conseguirem quebrar esses dogmas do pensamento, quebrar essas estruturações prontas, vocês vão olhar para uma pessoa como Olivia e vão entender por que então não pode ser agora a mãe do Anthony, a mãe que na época você não conseguiu ser. E talvez Olivia disse: "Mas doutor, Anthony morreu." E disse: "Mas e o que uma coisa tem a ver com a outra, minha senhora? A senhora não pode ser mãe de um menino que morreu? Não pode? Eu sei que sou estranho, que sou grotesco, e no entanto, às vezes, é a única maternidade possível." Lembrem que na subjetividade humana essas coisas são possíveis. Na objetividade é que não são. Nós não vamos alienar esta mulher do mundo porque subjetivamente ela está vivendo uma maternidade póstuma. Não vamos. Provavelmente, se respeitarmos a estruturação dela, não vamos. Agora, se desrespeitarmos, aí, se quisermos enquadrá-la num critério de objetividade como um vínculo com a realidade, dizendo é a objetividade é o que é real e não a subjetividade, numa petição de princípio inacreditável. Olha, no início da aula eu comecei citando aqui o livro que foi presenteado pelo Evaldo Cuiaba, Ética como Fundamento 2. Pequeno Tratado de Ética Radical, do Ricardo Tim de Souza, da editora da Universidade de Caxias do Sul, no qual é trabalhada a ética em Levinas, que colocava como o portal da a filosofia é uma ética em Levinas, não tem como, não é, é o caminho. Pois, se você admite filosoficamente um caminho desses, isso que estou dizendo para vocês é um caminho asfaltado já, não é nenhuma possibilidade. Vamos lá. Estou na página 296 da obra Com Amor, Anthony, da Liza Genova. Aliás, esse livro tem partes tão lindas, assim, ó, que claro que não faz parte do nosso estudo aqui. Mas assim, a autora, ela descreve, às vezes, uma entrada na praia, um caminho pelo bosque, outono, páginas e páginas, uma beleza assim que, puxa vida, até no programa de rádio eu li um dos trechos aqui, de tão bonito, que é um livro desse, de a gente sentar, pegar um chá, um chimarrão, um cálice de vinho e, sabe, tem páginas belíssimas aqui, belíssimas. Bom, aqui puxa, desmarquei só um pouquinho. O que eu fiz aqui? Ah, sim. Bom, aqui ela descreve um dia típico do outono, que ela vai caminhar e tudo, e então ela coloca o trecho que eu marquei aqui na página 296-297. Começa aqui embaixo. "A praia foi lavada pelo mar e está limpa e coberta basicamente de areia fina. Por favor, procurem vislumbrar isso. Uma praia norte-americana na costa leste, com... durante o outono, é aquela temperatura agradável, dá para colocar um pullover, sair para caminhar, respirar aquele ar que parece tão puro e tão frágil. Então ela diz que nesse dia a praia foi lavada pelo mar, está limpa, coberta por aquela areia fina. Apenas algumas conchas de mariscos quebradas e espalhadas aqui, ali, e ela caminha. Como sabia ela que isso ia acontecer? Ela encontra uma,
uma, só parcialmente, exposta acima da superfície, branca e brilhante sobre a luz do sol. O que que ela encontrou ali? O que que Anthony costumava pegar? As pedrinhas. Olivia pega a pedra. Ela se agacha na beira d'água, esperando que o oceano a lavasse. Ela a observa na palma da mão, branca, redonda e lisa. O que será que a Olivia pensa? O que uma mãe que nesse momento vive uma maternidade póstuma, Anthony já foi, ele colecionava pedras, o que é? E pedras assim, e ela teve muitas em casa, aliás, foi a única coisa que ela não jogou fora. Ela pensa, Anthony a teria amado, e sorri. Finalmente está pronta para ir embora. De volta à sua vizinhança, ela caminha por meio da estrada, reparando em todos os narcisos, explosões súbitas, claras, inesperadas, de cores exultantes, como 3 milhões de fênix amarelas surgindo das cinzas. A vida começa a retornar. Aquele ano foi quente, os narcisos floresceram 2 semanas antes e estão por todas partes. São lindos. Quem quer conhecer narcisos, depois dê um Google. Não é uma flor que tem por aqui, tem? Nós temos narcisos, é raro, né? Viram como ela começa a retornar, a Olivia? Nós não sabemos, porque a estrutura de pensamento na sua infinitude não nos mostra, quais são os elementos que pontuam um retorno da pessoa para as coisas em si mesmas. Mas quando elas começam a surgir por pontuação como placas de trânsito, nós rapidamente observamos e contextualizamos. Estas pedras aqui, tais quais placas de trânsito, onde elas se inserem na historicidade de Olivia? Estas pedras brancas que ela recolhe na praia e pensa, Anthony teria amado isso, e isso serve para que ela se reconcilie com ela e retorne para ela. Em que parte do trânsito existencial delas eu encaixo isso? E isso se associa com o quê? De que forma eu vou trabalhar essa questão? Quer dizer, por exemplo, pode voltar a estudar, Olivia. Pode voltar a trabalhar, Olivia. Pode voltar a reformar sua casa, Olivia. Tem outro filho, adote um. É isso que quer dizer isso? Eu não sei. Eu não sei. Viram a importância de ter segurança na historicidade da pessoa, na estrutura do pensamento dela? É isso. Senão nós estamos fazendo o quê? Qual é o nosso trabalho? É o exercício de método, de fundamento, e para isso vocês precisam ter a segurança na historicidade. É o que eu faço com estagiários. Quando me trazem, professor, talvez esteja acontecendo isso na vida da pessoa. Aí, então, o que fazemos nós? Deixa eu botar o Wagner de volta, que é a conexão dele aqui. Nós... com estagiários eu pergunto, bom, você está afirmando tal coisa, onde isso se insere na IP da pessoa, em que parte da historicidade e tal, não é? Do contrário, que você está, como afirmar qualquer coisa? Bem, estamos numa fase aqui adiantada, vamos fazer aqui eu vou parar o gravador. Bem, então respondendo essa questão que foi colocada, se fôssemos trabalhar o Anthony vivo, claro, o que faríamos? Primeiro, a aproximação provável é pelos pais, e no caso a mãe é a Olivia. Retiraríamos a historicidade do Anthony por Olivia, e neste caso nós descartamos o que é hermenêutico e ficamos com o que é factual, no início da clínica. Ou seja, quando Olivia nos colocar, Deus coloca as crianças no mundo porque ele gosta das crianças, e assim Anthony veio, etc., isso está fora. Porque é hermenêutico, eu não tenho como trabalhar a clínica do Anthony com isso. Mas
Quando ela diz, se o Anthony não come ao meio-dia o feijão, ele começa a gritar, factual, entra. Essa diferenciação que parece tão óbvia e nítida não é sempre assim. Muitas vezes nós vamos descartar elementos que são aparentemente hermenêuticos e, no entanto, profundamente factuais. Exemplo, retornando, Deus colocou Anthony no mundo porque gosta de crianças. Às vezes isso, que tão fortemente parece hermenêutico, tem toda uma conformação na maneira como ela educou Anthony. Porque para ela, por exemplo, isso se cristalizou num pré-juízo, segundo o qual Anthony, como é um anjinho lá de Deus, que Deus mandou, deve ser tratado assim, assado, e olha lá, a gente descartou como um fator hermenêutico. Por isso os cuidados, claro, né? Nós fazemos essa peneira no início da clínica, mas temos o cuidado de, diante de qualquer evento, resgatar, transformando o elemento hermenêutico em factual. Quando, por fim, nós nos aproximamos do Anthony, o que, que a gente faz? Já sabemos, por exemplo, que ele não vai suportar barulho. Vamos nos aproximar em silêncio. Sabemos que algo que chama a atenção do Anthony são certos desenhos com certas cores. Teremos isso para a intercessão com o Anthony. Sabemos que se a mãe estiver por perto, a intercessão será melhor. A mãe é instada a se fazer presente quando desta aproximação com o Anthony. A partir daí, via intercessão com Anthony, começa a outra parte da clínica, a clínica substancial, que exige fôlego, demora, sequência. E aí começa outra história, não é? Muitas vezes o desenvolvimento aí pode ser surpreendente, até no sentido do afastamento. Podemos descobrir, às vezes, que o Anthony sofre dos pais, precisando. E aí a história é outra, né? Bom, vamos trabalhar essa questão, então, que a Elisete estava falando. A maternidade póstuma, mas sem dúvida, algumas pessoas só podem, aliás, só conseguem, por suas estruturações, uma maternidade póstuma. Enquanto o filho está ali vivo e presente, é factual, alguns não conseguem a maternidade. Ela é... Há fenômenos extemporâneos na alma humana, anacrônicos, e isso não depende da sociedade dos homens. Alguns levam uma vida inteira para que possam ser jovens, e lá aos 80 anos é que é o caso do escritor russo Dostoiévski, levou uma vida toda para ficar jovem. Ele mesmo assumia isso, quis fugir de casa aos 80 anos, como escreveu Mário Quintana. Há muitas pessoas que precisam desses elementos anacrônicos, extemporâneos, como forma de preparo das suas EPs. Só que se a pauta é a pauta ordinária da sociedade dos homens, o que vamos fazer? Não é? E no consultório, ainda que nós consideremos que certas estruturações, certas historicidades nos indicam, está aí a maternidade póstuma, é o caso clássico, ainda assim às vezes esbarramos em fortes paredes sociais e prejuízos da própria pessoa, que não aceita, não entende, não quer e acha que isso é entre aspas, loucura. Olha que coisa, ainda isso no consultório. Eu acho que no futuro próximo essas barreiras caem, são barreiras ontológicas datadas, elas não sobreviverão às próximas décadas, muito provavelmente não. Mas enquanto elas vicejam, fazem um estrago imenso na alma humana. É um estrago imenso. E não é só isso, não é só com relação à maternidade póstuma, a casamentos póstumos. Sabe? Às vezes você vai viver o grande amor da sua vida, que na época você não tinha como viver por imaturidade, por uma juventude precoce ou outras coisas, problemas familiares, não pôde. E às vezes é esse amor que você vai viver em outros braços, lá adiante, muito tempo depois. É aquele amor. E, claro, nós vimos isso naquelas aulas sobre mediações. Tirando as nossas vaidades, tirando essa soberba deste eu antropocêntrico destes últimos 200 anos, removendo isso do caminho, qual é o problema? Se minha esposa está vivendo comigo um amor que na verdade não sou eu, é uma outra mas está vivendo comigo e eu estou. Qual é o problema? O meu antropocentrismo é tão forte que vai impedir tal coisa? Às vezes é o único amor que pode ser possível a ela viver ou a mim? Por que desfazer disso? Sabe? Quer dizer, se você já diluiu esse eu substancial, rochoso, não é, vaidoso, de holofote em cima da cabeça, se conseguiu se afastar disso, às vezes há outras questões laterais que são até tão, que podem, que até um nome pode ser paradoxal, porque elas podem ser primeiras. Por exemplo, às vezes você descobre isso, mas o amor que você tem pelos filhos que estão ali, pelas amizades que foram constituídas, pela tua própria trajetória, e é tudo tão, tão sublime que você vai desfazer isso porque descobriu que na verdade o grande amor da sua esposa, do seu marido, não é você, que você é quase um fantasma, um elemento no qual caracteres foram carregados para que ela pudesse exercitar existencialmente, que por conta disso tudo mais surgiu, filhos que você ama, uma vida que você ama, você vai jogar fora por conta do seu eu rochoso? Você pode fazer isso, claro. E alguns fazem. Fazem. Fazem, e o que, que nós vamos fazer? Não é? Vocês são filósofos clínicos. Estão aprendendo até os caracteres que denunciam esse tipo de coisa. Cada um, à medida da existência, vai ver como direcionar isso. Eu tenho a minha opinião que serve para mim, né? Eu não jogaria fora, não me importo de ser fantasma, de ser muitas vezes coisificado. Isso não me, eu acho que é parte da vida, sabe? E se entendêssemos isso na profundidade, muita coisa seria diferente. Olha, você está aí com, com a sua esposa, o ex-marido liga: ah, estou com saudade, vamos jantar. Você se enche de ciúme. Ciúme seria a melhor palavra para isso? Já se deu conta que essa esposa que está com você e que você ama só é isso, em parte, porque teve uma vivência lá XYW com o ex-marido que a preparou, entre outras coisas, para ser esta mulher que você ama? Não era o fato de ligar para o cara e agradecer? Obrigado, muito obrigado. Não fosse você, eu não estaria com essa mulher que eu amo, com esse marido que eu amo. Quer dizer, a compreensão da profundidade das mediações torna tudo diferente. Dilui esse peso, esses 500 quilos que ficam centrados em um ponto. É um fator distributivo. A vida se torna mais generosa, mais ampla. Mas são lições para um futuro próximo. Hoje eu acho que poucos podem até entender. Viver isso ainda é para poucos. Então vamos para a segunda e última parte da nossa aula, que já é o fechamento dos nossos trabalhos, desta obra Com Amor, Anthony. Uma obra muito bonita. Puxa vida, que obra bem escrita. E agora eu vou para a novidade que eu havia dito a vocês. O que acham que o Anthony teria dito a essa mãe, a Olivia, se Anthony pudesse falar, se Anthony pudesse se expressar numa linguagem que a mãe pudesse compreender? Pois, na página 300 da obra, o epílogo é uma carta na qual Anthony se dirige à mãe. Vamos ver? Vejam que interessante. Querida mamãe, você já tem as respostas para as suas perguntas. Elas já estão em seu coração, mas sua mente ainda resiste. Entendo que às vezes precisamos de confirmação, precisamos ouvir as palavras, um diálogo. Eu não vim para cá a fim de fazer as coisas com que você sonhou e até temeu que eu fizesse antes de nascer. Também não vim para jogar na liga infantil de beisebol, ir à formatura, ir à faculdade, para a guerra, me tornar médico, advogado, nem matemático. Eu teria sido um ótimo matemático. Eu não vim para cá a fim de crescer e envelhecer, me casar, ter filhos e netos. Tudo isso já foi feito ou será feito. Eu não vim para cá para ajudar os outros a entender a imunologia, a gastroenterologia, a genética ou a neurociência. Eu não vim para cá a fim de solucionar o mistério do autismo. Essas respostas são para outro momento. Eu vim simplesmente a fim de existir, e o autismo foi o veículo da minha existência. Apesar da minha curta vida ter sido difícil às vezes, eu encontrei muita alegria em ser Anthony. O autismo dificultou minha relação com você, com o papai, com outras pessoas através de coisas, como contato, a conversa, as atividades. Mas eu não estava interessado em me relacionar dessas maneiras, então eu não me senti privado. Eu me relacionava de outros jeitos, através da musicalidade das vozes, da energia das emoções, do conforto de estar perto de você e, às vezes, em momentos que guardo com carinho, compartilhando uma experiência de algo que eu amava, o céu azul, muitas pedras, os três porquinhos. E você, mamãe, eu amei você. Você perguntava se eu sentia e entendia seu amor por mim. Claro que sim. E você sabe disso. Eu amava o seu amor, porque com ele eu me sentia seguro, feliz, desejado. E ele existia para além das suas palavras, dos seus abraços, dos seus olhos. O que me leva a outra razão de por que vir para cá. Eu estava aqui por você. Vim para cá para ensinar você a amar. A maioria das pessoas ama com o coração protegido, só de determinadas coisas que acontecem ou não acontecem, e até certo ponto. Se a pessoa que amamos nos machuca, nos trai, nos abandona, nos decepciona, se a pessoa se torna difícil de amar, muitas vezes deixamos de amar. Protegemos nosso coração delicado, nós nos fechamos, recuamos, nos contemos, nos desconectamos e nos afastamos. Podemos até odiar. A maioria das pessoas ama condicionalmente, a maioria das pessoas nunca é chamada a amar com o coração completo e aberto. Elas só amam pela metade, elas sobrevivem. O autismo foi o meu presente para você. Meu autismo me impedia de abraçar e beijar você. Não me deixava olhar para você nem dizer em voz alta as palavras que você tão desesperadamente queria ouvir com os ouvidos. Mas você me amava mesmo assim. Você está pensando, claro que eu amava, qualquer um amaria, não é verdade. Me amar com um coração pleno e receptivo, me amar por inteiro, exigiu que você crescesse. Apesar da sua dor e da sua decepção, seus medos, suas frustrações, sua tristeza, apesar de tudo que eu não conseguia demonstrar em retribuição, você me amava. Você me amou incondicionalmente. Você não viveu esse tipo de amor com o papai, nem com seus próprios pais, sua irmã, nem com ninguém que veio antes. Mas agora, você sabe o que é o amor incondicional. Eu sei que a minha morte a machucou e você precisava de um tempo sozinha para se curar. Você está pronta agora. Você vai sentir a minha falta, eu também vou sentir sua falta, mas você está pronta. Pegue o que aprendeu, ame alguém de novo, encontre alguém para amar, sem restrições. É para isso que todos estamos aqui, com amor, Anthony. Ai, ai, que coisa tocante, né, gente? Vou parar o gravador para as nossas dúvidas e considerações finais.